Malta, como é que estão?
Estamos bem, ainda a recuperar dos 5 concertos seguidos, mas estamos bem.
Já temos
Sim.
um bocadinho de voz, já não está mal.
Isto é muito especial por várias razões hoje. Estou muito feliz por estar aqui. Muito obrigado por terem aceitado este convite. Para mim, sou um terrível fã. Malta dos anos 90, está a ficar na moda. E não só por isso, porque vocês estão com uma turnê, ou seja, por várias razões que vamos tentar já aqui falar. Esta conversa vai ser gravada e vai passar em antena aqui na Rádio Universitária. Vocês têm imensos fãs em Braga e a Rádio Universitária adora-vos também.
Ah, que fixe.
Já estava aqui um monte de malta a mandar mensagens e a mandar um monte de carinho, porque sabiam que eram vocês que iam estar aqui. E porque são dois convidados hoje, eu vou estar aqui à luta com dois convidados. Contem-me então, vamos começar por aí. Eu tinha muitas perguntas, mas eu não costumo preparar nada, eu queria assim ver. Vou-vos desafiar aqui a fazer um monte de perguntas fora assim um bocadinho de esquema. E a malta também pode participar, e deve, se vocês quiserem também responder ao carinho do pessoal. Há um ícone com um ponto de interrogação no canto inferior direito, ok, malta? Ponto de interrogação no canto inferior direito. Como é que foram estes 5 concertos até agora? Ou seja, como é que foi este contacto com a malta?
Opa, foi, está a ser uma aventura maravilhosa. Foram 5 dias incríveis. Arrancou muitíssimo bem, no Music Box. A casa estava lotada. Soubemos isso antes de chegar a Lisboa. E tivemos dois convidados maravilhosos, o Samuel Luria e o Tó Trips, connosco. E foi assim uma noite de grande rock, foi uma alegria mesmo. E depois, para melhorar isso tudo, esses dois convidados ofereceram-se para ir no dia seguinte à Almada tocar connosco também. Então ficámos também todos contentes e foi também um concerto muito engraçado. O que é curioso nesta digressão é que todas as salas por onde a gente está a passar são estreias para nós. Nunca tínhamos tocado no Music Box, nem no Cine Incrível, nem no Salão Brasil, nem no Stereo Gun, nem no Carmo 81. Portanto, é mesmo assim uma coisa que sabe sempre a primeira vez, sabes? É mesmo fixe. Pronto, e depois, como tivemos estes dois concertos com convidados especiais, ficámos a pensar, epá, era fixe continuarmos a ter convidados nos próximos. Só que não tínhamos ainda falado com ninguém. Então, entramos num esquema maluco de não só termos um convidado de surpresa, mas a surpresa ser para o convidado também. Então, no dia do concerto de Coimbra, telefonamos aos Birds Are Indie, naquela, querem ir ao nosso concerto e tal. Eu, sim, nós já tínhamos bilhetes e tudo, vamos lá ver-vos. Não, não, queríamos saber se vocês querem tocar connosco no concerto.
É importante dizer que nós não os conhecíamos de todo, pessoalmente. Portanto, nós basicamente fomos na carrinha. Que bandas é que há de Coimbra, Porreiros? E estamos assim a ver, ok, estes são fixos, vamos telefonar a estes.
Exato.
Arranjamos o telefone.
Pronto, né? Eles foram, pá, maravilhosos. Depois, claro, é chegar à sala, aprendemos a canção enquanto montam o backline. Tivemos um tempinho para ensaiar antes deles chegarem e depois fizemos a canção. Pá, correu
Sim,
muito
isso porque
bem.
convidamos as pessoas e fazemos uma canção deles,
Deles, sim.
não os obrigamos a fazer uma canção nossa, senão também era demais.
Sim.
Pronto, mas
Tipo,
então nós
malta,
fizemos uma canção deles.
é para fazer um
Foi muito
bigode,
fixe.
não é? É uma música vossa, está tudo bem. Com o nosso backline, mas é uma cena.
Exato, é isso. Pronto, no dia seguinte estávamos com o mesmo dilema. Agora, quem é que a gente desafia? E então fomos bater à porta do Nuno Rancho, estragamos-lhe o dia completamente. Ele estava sossegado na praia, vê lá tu, num dia lindo, tranquilo, e pronto, fomos nós desinquietar o Nuno.
Também não conhecíamos, nunca tínhamos estado com ele, foi só também de ouvir.
Exato.
Estivemos a pesquisar e ouvir, gostamos muito da voz dele. Vamos convidar esta pessoa.
Pronto.
As pessoas atendem sempre o telefone e ficam sempre a estranhar muito nós estarmos a ligar.
Acham sempre que é problemas de backline.
Sim, pá,
Precisam de um amplificador,
precisam de alguma
uma
coisa, este
guitarra.
negócio é alguma coisa.
Mas isso é fantástico, isso é incrível, é brilhante. Eu estive a ver algumas entrevistas vossas e as tuas, Manela, e falavas precisamente disso, de voltar, como é que seria que vocês queriam, era estar em palco, toda esta cena, toda a cena do disco, e agora de repente voltar, e essa é uma das melhores maneiras de fazer, é mesmo isso, ou seja, estar com malta, não é? É fazer esse.
Sim,
Não, este,
completamente.
eu acho que esta coisa dos clubes tem essa coisa de estarmos realmente muito próximos das pessoas. Nós temos estado a tocar, continuamos a nossa digressão, e aliás
Sim.
vamos agora ter concertos da nossa digressão oficial
Oficial,
do
sim.
disco, são em auditórios, às vezes ar livre, em
Sim.
que temos um determinado repertório com o nosso material todo. Pronto, aqui nós quisemos mesmo fazer uma coisa especial, fomos todos numa carrinha, nós andamos todos juntos com a equipa técnica, o material vai nessa carrinha, tivemos que reduzir o nosso material, a bateria é mais pequenina,
Vão menos teclados,
menos
menos
teclados, menos
guitarras.
guitarra, portanto, tivemos que aprender as músicas de outra forma. Portanto, isto foi também um trabalho assim, muito engraçado para nós, porque a ideia era mesmo andar com a carrinha, chegar a um sítio, montar, tocar, vir embora, no outro dia voltar, tocar, pronto, assim mesmo esta coisa
Mas de início de carreira,
início
sabes?
de carreira.
Assim,
Sim,
como era quando a gente começou. E
mas...
esse, com esse encontro também muito franco. Que estes sítios permitem, né?
Informal também, é uma coisa
Sim.
mais informal,
Tens um
podes...
público muito atento também a. Podes fazer coisas diferentes, não precisas de ir para lá tocar os êxitos. Se resolves tocar uma música desconhecida, o pessoal agradece, é fixe, fizeram uma coisa que não é normal e tal. Pronto, isso é. E a gente tem aproveitado também estes concertos para isso, para revisitar canções nossas que já não tocávamos há algum tempo, para fazermos versões de canções dos outros. E esta coisa nova também de termos estes convidados especiais assim em palco, de podermos ter a oportunidade de conhecer em palco gente nova que nós não conhecíamos e outros artistas, também está a ser maravilhoso. A última grande revelação foi agora em Viseu, no Carmo 81, que tivemos em palco connosco o maravilhoso cantor do Senhor Jorge, pá,
Mesmo.
foi uma coisa linda, linda, emocionante mesmo, uma maravilha.
Eu vi algumas fotos e vídeos, eu também já tinha encontrado esse senhor aí, já não me lembro muito bem, uma cena qualquer que estava a ver tradicional, música tradicional ou popular, assim. Pá,
Ah,
foi incrível.
é um projeto muito engraçado. Eles descobriram os talentos vocais do Sr. Jorge Novo,
Gostava de cantar
e depois
fados e...
há um grupo de gente muito interessada na música e muito inspirada que criou o Sr. Jorge, esse grupo, com canções originais e tudo. Tem um EP muito bonito, com canções muito fixes e vídeos maravilhosos também. Mas a coisa realmente especial é aquela voz genuína que o senhor Jorge tem, pai, que nos deixou todos arrepiados quando o ouvimos no ensaio de som.
Olha, estava aqui o Ed a dizer que já tem bilhetes e eu só hoje é que eu percebi que vocês vão estar nos Maus Hábitos na quinta e eu disse, ai não, este é o concerto que eu queria ver.
Vai
E tenho
correr,
um ensaio.
ainda há alguns bilhetes.
Pois eu já vou, eu vou acabar isto e vou ligar a desmarcar um ensaio a ver se ainda consigo bilhete para esse.
Hoje de
Tipo, o meu
manhã
consigo.
havia 7 bilhetes, acho eu.
Acho que sim,
Acho
é
que é
isso.
isso. Vou ter muita sorte. Olha,
Sim,
tenho
isto vai
tanta
ser
mal.
uma aventura de 8 concertos em 11 dias. Portanto, foram estes 5 primeiros. Agora descansamos 3 dias. Depois, no, na quarta-feira, vamos estar no Gretua, em Aveiro, também uma primeira vez. Depois, no dia 5, nos Maus Hábitos, a primeira vez também. E o único sítio onde não vai ser a primeira vez é o último concerto desta série, que é na Fábrica de Chocolate em Vigo. Pronto. Foi o único sítio onde a gente já tocou.
Incrível, o único sítio é na
É
Galiza, neste.
fora.
E vocês sentem, isto é uma pergunta quase redundante, mas sentem essa cena do clube, da proximidade, o real deal, aquela coisa do. Sentem isso, certo?
Sim,
Nós sentimos muito
completamente.
isso, e eu acho, e também, mais importante, eu diria, é as pessoas também sentirem isso, porque há vantagens e desvantagens de um grupo como o nosso que existe há 30 anos e que. As pessoas estão habituadas só a ver-nos um bocadinho longe, ou em auditórios, ou em festivais. Portanto, há assim uma distância relativamente até às pessoas em si, não é? O
Sim.
facto de falar connosco, essa impossibilidade, essa coisa mítica dos artistas e não sei o quê. E as pessoas estarem tão perto de nós e verem-nos ali a 20 centímetros, que estamos mesmo a tocar, estamos mesmo a fazer aquele som, estamos mesmo a. Não há
Pessoal.
truques de produção a suar bastante.
É errado.
Não há truques de produção, não há nada ali que as pessoas estão a ver à frente delas, realmente quem nós somos em palco. Isso é uma coisa muito interessante e muito franca, como a Manuela disse. E acho que é uma coisa para nós, que nós já, era um bocadinho isso que nós íamos à procura ao decidir fazer estes clubes. E muito francamente, acho que estamos todos muito felizes porque é isso mesmo que estamos a encontrar.
Sim.
E até um bocadinho acima, se calhar, das nossas
Sim.
expectativas.
Eu acho que também o facto de a gente vir do tempo em que se fazia concertos com o pessoal mascarado e tal, também esse contraste brutal de repente
Sim.
não há máscaras, não há distância, estamos mesmo ali cara a cara, ainda torna esta experiência, este encontro mais intenso. Está a ser uma maravilha, estamos todos
Sim,
parecendo
sim, sim.
uns miúdos.
E é tão fixe, não é? É tão fixe uma pessoa carregar o. Eu falo pelo. Deve estar o Pedro Oliveira, tipo, a carregar a bateria todo contente. Tipo, ah, carregar isto já não é um problema. Porque é, não, eu acho que para toda a gente assim, aqui nas salas de ensaio, aqui em Braga, passamos uns pelos outros no corredor e é, vou tocar! E todo. Antigamente era, ih, opá, assim, estou a ver se este kit, a ver se ponho isto mais pequeno e este pedal e não sei o quê. Agora é tipo, ah, bora, bora, bora.
É mesmo isso, é mesmo
Não,
isso.
e aqui uma coisa também importante é que estes clubes por onde passamos, portanto, nós escolhemos os clubes de alguma forma, também não foi assim à toa, portanto,
Sim.
tivemos uma certa curadoria, mas em todos os clubes fomos mesmo muito bem recebidos. As condições, são condições de clube, obviamente. Nós andamos com o nosso próprio som, portanto, usamos algumas coisas dos clubes, mas assim a parte principal do som andamos com o nosso técnico, com o nosso som, portanto, as coisas estão sempre mais ou menos controladas do nosso lado, para fazermos o melhor espetáculo possível, mas temos que dizer que todos os clubes são incríveis e as pessoas que estão à frente destes clubes que nós fomos são incríveis. Isso deixa-nos mesmo muito contentes e emocionados, às vezes até, porque é uma das razões também que nós fizemos esta digressão, é porque achamos, nós na teoria e vemos perfeitamente agora na prática, que estes clubes são coisas muito importantes para muitas
Sim,
bandas que estão a
sem
começar a
dúvida.
tocar,
São essenciais para a saúde da
para a saúde da
música.
música e da.
Sem
Pronto.
dúvida. Eu queria falar um bocadinho convosco sobre isso, só que é tão complexo e temos tão pouco tempo, porque olha, temos falado aqui com a malta sempre um pouco disso, sempre que calha com o Totrips, já falamos disso, falamos da situação. Principalmente com a malta que já anda aqui, lá está, há 20 ou 30 anos, ou isso, o que é que mudou, o que é que se manteve, o que é que está ok e pode melhorar e o que é que não está nada ok e nunca esteve nada ok. E é curioso vocês estarem a falar nisso, é importante. A malta gosta muito de ouvir, sabem? A malta já não. Esta coisa de fazer o Instagram com a rádio universitária e tudo mais e de estar aqui a fazer um bocado destas conversas, eu sinto, é a minha opinião pessoal, que há pouca coisa, há pouca. Estamos a veicular pouco as condições dos artistas, dos músicos, etc, etc. E vocês sentem, eu sinto isso, vocês sentem que melhorou, que há mais profissionalismo, ainda mais, parece que quanto mais difícil, mais a malta.
Sim, não, isso é verdade, completamente. Não só em termos tecnológicos, também muitas coisas evoluíram e facilitaram que seja mais fácil manteres a qualidade do som e trabalhares de uma forma mais eficaz, não é? E mais portátil também. Mas é verdade que cada vez mais os nossos companheiros de trabalho, né? Da música, estão melhor informados, mais bem formados, mais há muita gente nova aí a tocar muitíssimo bem, a fazer som muito bem, à procura das coisas com muita acutilância e no lado artístico, no lado de quem faz a música e das equipas técnicas também. Acho que se cresceu muito
Sim,
mesmo.
sem dúvida.
E por isso às vezes custa não haver tanto palco
Sim.
para tanta música que há, que mereciam mais palco e mais atenção. E eu
Verdade.
acho que o facto destes clubes, destes espaços terem sido muito castigados também por todas as regras sanitárias durante estes 2 anos, foi assim um golpe muito duro nessa vida de musical, porque aqui estes palcos são palcos mesmo fundamentais para te experimentares coisas, para estares livre, para fazer coisas diferentes e arriscar, porque também tens à tua frente um público que tem esse espírito crítico também, atento, curioso, para te dar o feedback que tu precisas. E por isso fizeram muita falta não estarem abertos ou não estarem a funcionar a full. Embora tenha havido muitos clubes que se conseguiram reinventar e fazer outro tipo de programação alternativa para manterem a chama acesa de alguma forma.
Sim. Eu lembro-me de. Eu creio que eu vi, se não estou em erro, talvez numa entrevista tu em alguma altura tu falares sobre a forma como as pessoas ouvem os discos. E de facto é uma coisa que eu tenho refletido muito também. Não é que tu penses no que é que o público quer quando estás a compor ou a formar jovens ou a dar aulas de música ou seja o que for, mas penso nisso, penso de facto, penso, não consigo não pensar como é que a volatilidade, não é que tu referias isso, que as pessoas já não ouvem discos. Sentes que de alguma forma este público que é o público é importante porque é por aqui que começam os festivais, ou seja, é nestes pequenos clubes, nas entrevistas, na proximidade dos artistas e tudo mais, nas revistas ou jornais de música, que aqui se cria o culto e o interesse. Crees que este público dos clubes ouve mais o disco em si ou estão mais dispostos a criar essa massa crítica, vá lá?
Quer dizer, não posso generalizar, porque nós, na verdade, aqui encontrávamos gente que ia ao clube por motivos diferentes. Havia os habitués, que estão lá sempre a marcar o ponto. Havia gente que ia, porque gosto muito dos clãs há muitos anos, e que se calhar iam à espera de ouvir os êxitos e tal, e levaram com coisas um bocado diferentes, mas ficaram todos contentes na mesma. E havia gente curiosa. Por exemplo, em quase todos os concertos tínhamos uma linha da frente de gente muito séria, olhar para os pedais, olhar para os baixos, olhar para os teclados, para a bateria, pronto, que é gente que é da música mesmo, que percebes que estão lá para ver como é que eles fazem aquilo, de onde é que eles sacaram aquele som, para depois porem em prática, para compararem com aquilo que fazem também. Há muita gente no final dos concertos também a perguntar, então como é que sacaste aquilo? Como é aquele baixo é de onde? Que afinação é aquela? Isso só se encontra nestes lugares, realmente, né? De gente que tem um apreço pela música que vai muito para lá de gostar da canção ou de gostar daquele disco especificamente. Mas percebe-se que há também uma atenção e um foco durante todo o concerto que é de gente que está habituada a ouvir discos do princípio ao fim. Sim,
Sim,
isso é
ou
verdade.
pelo menos que ao ir ver um concerto específico deste, está com vontade de o ouvir de princípio ao fim também com o máximo de atenção. A coisa dos discos, eu não sei, porque eu acho que isso é uma mudança um bocadinho maior e mais radical, e mais universal. Esta coisa de como o acesso à música tornou-se uma coisa demasiado fácil, muito vulgar. Isso tem coisas muito boas, mas também tem esta coisa má de vulgarizares um bocadinho o valor que uma música tem. Por isso é que muitas audições de músicas, quando se vê em estatísticas, esta música teve não sei quantos milhões de visualizações. Depois tu vais ver nas estatísticas e as músicas foram ouvidas durante 20 segundos. As pessoas nem sequer ouviram a música toda, ouviram um bocadinho. Portanto, e isto é assim, para nós, por exemplo, como os Clã, que somos um bocadinho, nesse aspecto, um bocadinho da velha guarda, que fazemos álbuns do princípio ao fim. É um bocadinho estranho de sentir que as pessoas não querem saber, só querem ouvir uma música. Mas isso eu acho que é um resultado um bocadinho dos tempos, da forma como as coisas, da influência tecnológica sobre a música. Mas isto sempre aconteceu, não é? Desde que o Bach fazia música para os órgãos das igrejas até hoje, a música vai evoluindo conforme a tecnologia também evolui. Neste momento estamos neste ponto. Mas eu acredito que pode mudar a qualquer momento. Andávamos a conversar sobre isso. Em muitos festivais agora, por exemplo, tens artistas que são apenas uma pessoa e que têm tudo o resto gravado e depois o que eles investem é no cenário, na
Imagem.
imagem. Também são coisas importantes e fortes. E vês uma coisa diferente assim, quando é bem feita,
Sim,
também
quando é
é
assim,
bom,
claro.
não é? E de repente vês uns miúdos que tocam instrumentos e o pessoal está, epá, aquilo toca mesmo aquela cena e bateria, eu acho muito fixe. Como se fosse uma novidade, não é? E nós falamos, não, aquilo é que normalmente era a música no nosso tempo, né? E eu acho que a fase é engraçada porque estamos a passar por muita coisa ao mesmo tempo.
Sim.
E claro que a parte técnica da coisa é um bocado desregulada para os artistas e a parte assim mais, como é que eu ia explicar, comercial da coisa é
Sim.
complicada nos dias de hoje. Mas assim, em
Claro.
termos artísticos, eu acho engraçado. Acho que
Sim.
acho que estamos num percurso interessante. Não acho que a música tenha se tornado mais democrática com a tecnologia. Acho que aconteceu o contrário. Não como o que se previa é que isto com a democratização vai para todo lado. Pá, os bandas mais pequeninas vão aparecer em todo lado e isso não acontece. O que está a acontecer é exatamente os trutas, os grandes, absorvem tudo e comandam tudo, ainda mais do que o que acontecia antigamente com as editoras. Isso é engraçado ver que aconteceu isso. Mas realmente há muito mais coisa a acontecer, só que os nichos são mesmo muito nicho, 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 nicho. Há uma coisa pop muito forte, onde há muito dinheiro investido, e depois o resto é tudo um nichozinho. Não? E
Mas
antigamente.
nesse nichozinho acontecem coisas maravilhosas.
É
E
verdade.
aí vale a pena, mas vale o nicho.
É muito importante, não é? É muito importante a malta que já está cá há mais tempo estar nos clubes. Por exemplo, os Mão Morta fizeram há uns tempos um concerto no Celavi, foi incrível essa proximidade. Eu sinto isso porque eu dou aulas de bateria há vários anos a muitos jovens e sinto que agora estamos numa fase, não sei, é uma observação minha, em que há, é o que estavas a dizer um bocado, Hélder, que é, as bandas de alguma maneira parecem estar a ressurgir. Eu acho que estivemos aqui algum tempo sem bandas, talvez pela forma de socializar, talvez pelas carreiras em nome próprio, não sei muito bem, mas é verdade que tínhamos muito menos, acho eu, bandas do que nos anos 90. Por exemplo, basta olhar para quando eu comecei a tocar e tínhamos imensas bandas incríveis de culto portuguesas, ou seja, e perdeu-se um bocadito isso. Eu creio que agora... Creio que é uma forma nova de estar, é os miúdos fazerem bandas, porque eles faziam as coisas um pouco à distância, ou seja, foi um período, creio eu.
Uhum.
Não sei se...
Sim, sim.
Talvez.
Não sei se vocês sentem isso, que os jovens querem tocar mais juntos. Eu parece-me que eles agora têm mais vontade de fazer bandas do que nos últimos, sei lá, nos últimos 10 anos.
Eu acho que há também uma outra coisa que é muito importante e que acho que vem também da facilidade, mais uma vez, das novas tecnologias, é que muito mais facilmente se colabora uns com os outros. E nós vemos muito isso nas novas gerações. De alguém que é de uma banda, mas que colabora com outro, ou duas bandas que se juntam e fazem um novo projeto. E essa facilidade de trocas de ideias, de colaboração, é uma coisa muitíssimo saudável. Vejo isso com muitos bons olhos mesmo.
Sem dúvida.
E uma das coisas que percebemos na pele foi o facto de, tão facilmente, como à distância de um telefonema, a gente ter conseguido realmente tocar no mesmo dia com alguém que a gente convidou naquele dia e foi simples, percebes? Foi mesmo super simples entendermos-nos e partilharmos o palco, mesmo a gente nunca tendo se encontrado pessoalmente uma única vez com estes artistas. E isso mostra uma disponibilidade e uma generosidade muito saudável no pessoal mais novo.
Muito incrível, muito incrível. Olha, malta, eu não sei se vocês conseguem ler aqui, a malta vai pondo aqui comentários, eu vou pondo para vocês verem, eu creio que podem ver aqui em baixo, e nós vamos estar aqui muito pouco tempo agora, e a malta normalmente começa a enviar perguntas e comentários mesmo pertinho do fim, é normal, eu vou pedir. Estavam aí muitos comentários no feed nós não conseguimos acompanhar, malta, peço desculpa, é mesmo difícil estar aqui a ver, mas estava tanta gente a mandar-vos... mandar-vos aqui tantos comentários fixes a dizer que vos viram ou que os vão ver ou que estão ansiosos para ver e tal. Estão aqui vários comentários.
Eu confesso que vejo muito mal ao pé e não tenho os óculos aqui, mas vi muitos corações, muito amor.
Sim.
E isso a gente tem sentido e estamos à espera de mais.
Sem dúvida. Vocês podem deixar aqui, nas últimas semanas, coincidentemente ou curiosamente, temos deixado aqui notícias em primeira mão. Consigo arrancar alguma notícia em primeira mão aqui destes dois, ou nem por isso? Vai acontecer.
Vai acontecer coisas diferentes nestes concertos. Vamos ter convidados, surpresa, quer em Aveiro, quer no Porto.
Alguns esperavam ser surpresas para nós
também.
Vamos ver.
Não, mas mais não podemos contar.
Isto
é estar lá para ver.
Pois não, é, malta.
Esta coisa que também dos clubes tem essa piada que nós gostamos muito. Isto não é uma coisa para fazer, para filmarmos, para mostrarmos, não. É coisa de. Porque, mais uma vez, a vulgaridade da música é tudo partilhado, é tudo mostrado, toda a gente pode ver tudo e ter acesso a tudo. Neste caso, não. As pessoas têm que ir lá ver. É para poucas pessoas, são 250 pessoas em algum sítio, 200 no outro. Portanto, tem mesmo que ir. Vão acontecer coisas interessantes, mas. Tens lá.
Tenho que ligar já para os maus hábitos, não pode ter. Vou já acabar isto. Malta, vocês vão deixar uma emergência hoje aqui também, que é muito, muito, muito fixe, e isto é uma das ideias desta coisada, é que nós deixamos aqui uma emergência, depois a Rumo vai também dar algum destaque a essa emergência na antena, e depois esta entrevista passa amanhã, não se esqueçam, vai ficar no podcast da Rádio Universitária do Minho, e passa amanhã às 7 horas no programa Português Suave. E qual é a nossa emergência, malta? Qual vamos desvendar?
Nós ficamos na dúvida se dizíamos uma cada um, ou...
Podem, sim, podemos lançar uma oficial e depois podem dizer as que quiserem, porque isto aqui é...
que é difícil porque a gente tinha vários nomes, mas depois temos a ver. Mas esta pessoa já faz discos há quanto tempo? Já tem discos? Então tem que ser assim alguém, não percebia bem qual era o conceito, tem que ser alguém mesmo que esteja mais a começar, não é? Que tenha pouca coisa ainda lançada. Pronto.
Emergente
Ok,
mesmo, né?
então nós pensamos numa. Acho que na realidade temos duas pessoas que pensamos.
A oficial, né, que a gente
A
sabe.
oficial que já tínhamos dito, que é a Bia Maria.
Muito
Que
bem.
é dona de uma belíssima voz, mas mais importante do que isso, é dona de uma. Já se nota uma personalidade muito
Sim.
particular na escrita, escreve muitíssimo bem,
Compõe bem.
compõe muito bem
Tem uma
também.
raiz, nota-se muito na voz, uma raiz tradicional. Ela, aliás, tinha feito um disco só com músicas tradicionais. E é muito bonito ver esse transporte de uma pessoa que eu acho que é nova. Nós não a conhecemos de lado nenhum, sabemos que é pela fotografia, é uma miúda muito nova.
Então podem ligar e convidá-la para
Sentimos muito que ela transporta aquela raiz tradicional de uma forma muito inteligente para os tempos de hoje. E gostamos muito de tudo que ouvimos dela, que ainda não é muito. Ela lançou um single, lançou um álbum, esse álbum de tradição, e lançou um EP agora, que é muito bonito, com quatro músicas, penso
sim.
eu, ou cinco, não tenho bem certeza. E que é muito bonito, que nós aconselhamos toda a gente a ouvir. Depois há um outro artista, agora, portanto, fora do oficial, que também não conhecemos de lado nenhum, descobrimos no outro dia que por acaso é
É
de
Vila do
Vila
Conde,
do Conde,
é
acho que
vizinho.
é daqui de Vila do Conde, que é o André Júlio Turquesa,
Ah,
e
sim, conheço.
que também tem um single, que das coisas que a gente conhece e conseguiu atingir, tem um disco muito bonito, que se chama Orgónio, que lançou o ano passado, penso eu. E tenho agora um disco novo de uma banda sonora, que não sei exatamente o que é, mas todas as coisas que ouvi dele, e há alguns vídeos no YouTube e com ele a tocar ao vivo e com outras pessoas, com a banda dele também, é muito bonito, é alguém com muito, muito talento.
Sim,
Portanto,
é
eu
uma
diria que
composição muito engenhosa, muito assim inesperada em
sim, muito
algumas situações.
rapidamente, olhando para estas duas pessoas, acredito completamente que são duas pessoas que vão ter um brilhante futuro na música.
Olha, excelente. Eu não podia deixar de passar aqui também um bocado o apoio à malta aqui de Braga, do projeto Porta 253, que ambos figuraram em vídeos deles, ou seja, tanto a Bia Maria como o André fizeram
Ok.
vídeos aqui com esse projeto, que é o projeto Porta 253, que filma
Sim,
também
nós
bastante.
conhecemos.
É um excelente serviço público esse
Sim. Muitas
programa.
das coisas que vimos foi através
Sim.
desse projeto. Portanto, é lindo.
Olha que lindo, muito bem. Foi incrível para mim. Eu estou aqui desesperado para arranjar um bilhete, porque adoraria estar. Porque, apá, adorava mesmo, porque curiosamente estava mesmo com vontade de ir aos Maus Hábitos, e porque já não vou lá há algum tempo, e estive no Porto a semana passada e disse precisamente isso a um amigo meu: pá, tenho vontade de ver um concerto aqui, neste sítio. Vamos ver.
Boa
Até
sorte,
quinta.
boa sorte.
Muito obrigado, muito obrigado. Olha, força, 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 e a ver se vos vejo brevemente, se não aí, brevemente, e deixo-vos as últimas palavras.
Obrigada por esta conversa, foi muito bom lembrarmos destes 5 dias de maluquice e anteciparmos o resto da aventura,
Espero
e
que
é isso.
nos encontremos
Sim.
aí nos vários concertos que vamos dar. Esta digressão acaba agora, mas nós vamos continuar a tocar ainda este disco durante todo este ano. Vamos estar a tocar em muitos sítios, não te vou dizer quais porque eu nunca me lembro, mas temos muitos concertos marcados ainda, portanto vai ser um bom ano de trabalho de volta à estrada.
Exato.
Eu vou ver-vos com certeza, vou ver brevemente. Olha, abraços e beijos para todos, para a banda também, para a malta toda, e pronto, até breve. Muito obrigado mais uma vez.
Até breve.
Muito bem,
Beijo.
tchau.
Tchau.